ouvintes do Cristo em Casa, queiram por favor abrirem suas Bíblias. E a nossa meditação nesta noite está no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo de número 19. Assim diz a palavra do Senhor nesse texto. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, a tua fé te salvou. Então, meus queridos ouvintes do Cristo em Casa, nós temos observado hoje, muitas pessoas têm procurado as igrejas, procurado as religiões, para poderem somente requerer das bênçãos do Senhor. As pessoas só têm procurado ir atrás da bênção, mas muitos deles não querem permanecerem junto do abençoador. E muitas das vezes nós vamos observar que as pessoas têm associado a uma cura do corpo com a salvação da alma. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A nossa estrutura humana é corpo, é alma e é espírito. E a Bíblia diz que todos aqueles que vão até ao Senhor nosso Deus com fé, Ele se torna galardoador daquilo que nós vamos buscar. Então Deus, Ele não vai dizer não àquela pessoa que vai a Ele com fé, que crê no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Dificilmente nós vamos ver aí pessoas que têm procurado se associar às igrejas hoje em busca de salvação, de restauração e de transformação. Nós estamos vivendo hoje tempos turbulentos na Igreja Evangélica do Brasil, em que as pessoas só têm buscado prosperidade, só têm buscado cura do corpo, só têm buscado crescimento na área material. Em contrapartida, nós vamos observar no próprio Evangelho de Lucas que Jesus, ele deixou bem claro que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus pode curar de enfermidade? Pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus pode melhorar a tua qualidade de vida, te promover num trabalho, fazer com que você passe num vestibular, fazer com que você possa ganhar mais dinheiro no seu dia a dia? Pode. Ele é dono do ouro e da prata. Jesus pode todas as coisas. Mas às vezes nós misturamos as bênçãos materiais com a salvação, com o milagre maior, que é ter o nome escrito no livro da vida. Nós vamos observar nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus, ele estava de caminho para Jerusalém. E ele passa pelo meio de Samaria e da Galiléia. E quando ele vai estar entrando numa aldeia, nós vamos observar que ali havia uma colônia de leprosos. Naquela época existiam essas colônias, porque as pessoas, quando eram acometidas de lepra, que era uma doença incurável, elas eram examinadas pelo sacerdote, e o sacerdote então dava o diagnóstico, e ela era tirada da família, tirada do contexto da sociedade, e era ela colocada nessas colônias, para ali ficarem aguardando a morte chegar, porque não tinha esperança, não tinha médico, a medicina não era avançada ainda para poder operar esse tipo de cura na lepra. Então havia essa colônia de leprosos, e nós vamos conjecturar aqui que nessa colônia de leprosos tivessem 100 leprosos. Obviamente não tinha somente 10 leprosos. Mas esses 100 leprosos que estavam ali naquela colônia, eles assimilaram a vida que eles estavam vivendo, eles não queriam mudança, eles assimilaram a morte e a derrota. Mas 10 desses 100, ao ouvirem falar que Jesus iria passar por ali, nasceram dentro deles, no coração deles, brotaram na sua alma um desejo de mudança, de restauração, de transformação. Ou seja, a fé que eles depositaram moveu-os a saírem da colônia e se aproximarem da estrada para aguardar a passagem do Messias. E a Bíblia diz que, ao Jesus estar passando por ali, eles gritaram. E a palavra de grito, de clamor, de desespero, de busca pelo socorro, está no versículo 13, onde diz o seguinte: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Então nós vamos ver aí que eles clamaram pela compaixão de Jesus, pela misericórdia de Jesus. Então eles creram, esses 10 que viviam numa colônia, que provavelmente tinham muito mais de 10, foram os 10 que exercitaram a fé para moverem em direção a Jesus. Por isso nós lemos na Bíblia um texto que diz, quando Deus fala: chegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós outros. Então essas pessoas, a iniciativa partiu delas em quererem ser transformadas, serem curadas e serem restauradas. Ao versículo 14 nós lemos que Jesus, ao ver aqueles homens implorando por misericórdia, por compaixão, por uma cura, ele se dirige aos homens e fala: vão e mostrem os sacerdotes. Porque naquele tempo era o mesmo sacerdote, o sacerdote que decretava que a pessoa estava enferma, que estava com lepra, que tirava da sociedade, que colocava numa colônia de leprosos, era o sacerdote que poderia declarar que a pessoa estava curada, limpa, e que ela pudesse voltar novamente ao convívio da família e da sociedade. E assim eles fizeram. E quando eles foram caminhando em direção ao templo, para receberem ali a liberação do sacerdote, nós vamos ver que no desenrolar da caminhada, eles ainda não estavam curados. Eles poderiam simplesmente: buscamos o mestre em vão. Pensei que a gente fosse ser curado de imediato. Vamos voltar novamente para a aldeia. É mais um enganador. Mas não, eles não desistiram. Eles continuaram obedecendo Jesus e foram em direção ao templo. E a Bíblia diz que somente quando eles foram em direção ao templo, que as suas carnes foram sendo restauradas aos poucos. Não houve uma restauração de imediato. Então nós vamos ver aí que o processo de fé daqueles homens foi honrado por Deus e que eles não desistiram. Eles perseveraram. Muito bem. Agora algo interessante acontece aqui também. Um desses 10, ele percebe que ele poderia obter muito mais de Jesus. Ele observa que não era somente a cura do corpo que era necessário para ele. Ele olha para dentro dele e nutre um desejo, uma fé, uma esperança de verdadeiramente experimentar uma cura por completo. Não somente a cura do corpo. Ele queria uma cura da alma. Ele queria uma cura do espírito. Muitas pessoas hoje têm buscado a religião, as igrejas evangélicas hoje, talvez somente atrás de uma cura do corpo, de uma enfermidade, de uma bênção material. Mas se esquece que o maior de todos os milagres é o milagre da salvação da alma. É o milagre da transformação, do arrependimento. É o milagre da justificação em Jesus. A Bíblia diz no versículo 15 que um dos 10, olhando e vendo que ele fora curado, brotou na alma e no espírito dele um desejo de ser também transformado, de ser perdoado, de ser salvo. E a Bíblia diz que ele volta dando glória a Deus em alta voz. Então nós vamos observar aqui que a fé desse homem já não era mais a mesma. Ele queria muito mais. Ele queria muito mais de Jesus. Ele queria extrair de Jesus aquilo que Jesus poderia dar de melhor. E o melhor que Jesus tem para dar para nós, querido, não é uma porta de emprego, não é uma cura de enfermidade, não é a restauração de um casamento, não é o retorno de um filho que foi embora de casa. Tá? Tudo isso ele pode fazer, volta a afirmar, ele é Senhor, ele é poderoso, a última palavra vem dele, mas o melhor de Jesus para você, para nós, para mim, como foi, é o milagre da salvação da alma, de perdão de pecados, de religação novamente a Deus. E a Bíblia diz no versículo 16 que esse homem volta dando glória a Deus e prostra-se diante de Jesus. Ele deita-se diante de Jesus, no estado de humilhação. Porque somente quando nós nos humilhamos, quando nós entendemos que nós não somos nada, que nós realmente carecemos da graça do Senhor, é que a história da nossa vida começa a mudar. Esse homem podia ter chegado todo altivo, né, todo se achando, mas não, a Bíblia diz que ele se humilhou diante do Senhor, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Está escrito no versículo 16 do capítulo 17 de Lucas. agradecendo ao Senhor. E nós vamos ver aí que no versículo 17, Jesus faz um questionamento. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Então muitas pessoas hoje vêm atrás da bênção, recebem a bênção e depois abandonam, porque elas não querem mais, não precisam mais. E quando a coisa complica de novo, quando começa a ficar estreita a sua vida pessoal, material, espiritual, elas voltam novamente para a igreja, voltam novamente a buscar a Deus. Mas Deus é amor. O amor de Deus é incomparável, é inexplicável. E mesmo assim, Deus não vira as costas para nós. Deus, Ele nos ama, quer o melhor para nós. E Deus continua hoje abençoando aqueles que chegam até Ele pela sua misericórdia e pela sua graça. Mas nós queremos destacar aqui o seguinte, que muitas pessoas hoje estão sendo curadas de corpo, estão prosperando financeiramente, têm um lar até estruturado, mas ao final dessa vida, eles não vão abrir os olhos no céu. Porque o único que pode nos levar de volta para Deus é Jesus. Ele pode nos dar bênçãos materiais, Ele pode fazer mover céus e terra a nosso favor, mas o que Ele quer mesmo fazer na nossa vida é nos salvar. Foi para isso que Ele veio, buscar e salvar o perdido, para nos perdoar, para nos libertar, para curar a nossa alma. Ele quer fazer a obra por completo, corpo, alma e espírito, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Mas muitas pessoas ficam pelo meio do caminho, não têm a obra completada, como esses 9. Os 9 poderiam ter a obra completada, eles foram curados do corpo, eles tiveram fé para serem curados do corpo, mas eles foram embora, eles não voltaram. Eles não buscaram o abençoador, eles queriam só a bênção. Mas um buscou o abençoador, um queria continuar junto do abençoador, ele não ficou satisfeito somente com a bênção. E a Bíblia diz que ao se aproximar de Jesus, no versículo 18 e 19, nós vamos ver que Jesus olha para aquele homem prostrado diante dele, se humilhando, querendo mais, não somente a cura do corpo. E Jesus diz no versículo 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E quando nós nos humilhamos, a Bíblia diz que nós seremos exaltados. E ninguém que se prostra diante do Senhor, ninguém que se humilha diante do Senhor, ninguém que se reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade, permanece de cabeça baixa, cabisbaixo, permanece no chão. Jesus nos levanta, nos coloca de pé. E a Bíblia diz ainda, vai, ou seja, vamos seguir uma vida olhando para a frente e para o alto. Nós vamos continuar exercitando mais ainda a nossa fé, porque nós passamos a ter certeza e convicção da nossa salvação, porque o Espírito Santo de Deus nos sela e nos testifica que fomos separados para o Senhor. 1 de Pedro diz isso. Nós passamos a ser raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, meu querido, você que é ouvinte do Cristo em Casa, talvez algumas vezes você já foi abençoado, você já foi curado de alguma enfermidade, você recebeu uma bênção na área material, na área pessoal, mas você ainda não assumiu um compromisso com o abençoador. Então eu convoco você nesta noite, em nome de Jesus, busque nele o de melhor que ele tem para você. O de melhor que Jesus tem para você, querido, é o perdão dos seus pecados, é a restauração da tua alma, é o teu nome escrito no livro da vida, para que você, ao fechar os olhos nessa terra, você abra os olhos diante dele. Então, que nesta noite, você não fique somente nas bênçãos materiais, nas coisas terrenas, temporárias e transitórias, que você não busque somente bênçãos, que você busque principalmente o abençoador. Se achegue a ele, se aproxime dele, caminhe com ele, abra teu coração, deixe Jesus entrar de verdade na tua vida, para que a tua vida nunca mais seja a mesma, para que você realmente possa experimentar das promessas que Deus tem para você nessa terra e muito mais ainda além desta terra na eternidade. Então volto a falar para todos ouvintes do Cristo em Casa. Satanás hoje ele tem enganado muitas pessoas. E as pessoas estão sendo confundidas, achando que ao receberem uma dádiva, uma bênção de Deus, é o suficiente. Não precisa de mais nada. Precisa ter compromisso com Deus, precisa ter compromisso com a palavra. Ah, já fui abençoado. Ah, já fui curado. Ah, já recebi das promessas. Tá, não é isso, querido. Não é isso. Isso é engano. Nós precisamos buscar o abençoador para que o abençoador venha completar a obra na nossa vida, que é a obra de salvação, de restauração, de justificação em Jesus. Então que você faça como esse samaritano. No meio do caminho ele percebeu que ele precisava muito mais da cura somente do corpo, que ele precisava da cura da alma, que ele precisava de ter um compromisso maior com o Criador, com o Messias, com Jesus. E ele volta, e ele se coloca na posição de humilde diante do Senhor, reconhecendo que ele precisava de mais, muito mais do que a cura do seu corpo. Ele precisava da cura da sua alma, ele precisava da cura do seu espírito. E Jesus, ao olhar para ele prostrado, diante dele, Jesus então diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então que nesta noite você levante a tua cabeça, tá? Pense, reflita, quantas bênçãos você já recebeu de Deus, quantas dádivas, mas você ainda continua longe dele, você ainda não segue a sua palavra, você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então que nesta noite você busque mais de Jesus. O maior de todos os milagres que ele tem para você nesta noite é o milagre do teu perdão. É o milagre da tua justificação. É o milagre da tua reconciliação com o Pai. Só Ele é caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Palavras deles: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então que você vá a Deus através de Jesus. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.